Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 17 de janeiro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje, Jackson Herp e na assessoria técnica, Gustavo Messina. Passemos ao nosso pensamento bíblico de hoje. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 35 a 37. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. O verdadeiro encontro com Jesus nunca se esquece. Todo encontro autêntico com Ele fica na memória viva. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus deste segundo domingo do Tempo Comum, recordando que o projeto de Deus para cada um de nós é sempre um plano de amor, e ao seu chamado devemos responder com amor. Quem acompanhou a transmissão do Ângelus rezou com o pontífice pelas vítimas do terremoto e queda de avião na Indonésia. O pedido de ajuda para o Amazonas do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Teremos ainda a reflexão para este segundo domingo do Tempo Comum e, de mala e cuia, fui buscar a felicidade. Com Antônio Cardoso, mais uma edição de A Canção e a Prece. Fique conosco, nosso programa está começando agora. O projeto que Deus tem para cada um de nós é sempre um plano de amor. E a maior alegria para cada crente é responder a esse chamado, oferecer-se inteiramente ao serviço de Deus e dos irmãos. E com esse primeiro tweet do Papa Francisco, acompanhado pela hashtag Ângelus, iniciamos o nosso programa deste segundo domingo do Tempo Comum.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
O projeto de Deus para cada um de nós é sempre um plano de amor. E ao seu chamado, devemos responder com amor no serviço a Deus e aos irmãos. Inspirado no Evangelho de João, que apresenta o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, o Papa também convidou a recordarmos do momento do encontro derradeiro que tivemos com o Senhor, para que a recordação daquele momento nos renove sempre no encontro com Jesus. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva.
Il Vangelo di questa seconda domenica del tempo ordinario presenta l'incontro di Gesù con i suoi primi discepoli.
Da biblioteca do Palácio Apostólico, também em observância às medidas adotadas pelo governo italiano para contenção da difusão do coronavírus, Francisco começa sua reflexão descrevendo a cena de Jesus com dois de seus discípulos à beira do Rio Jordão, um deles, André. E foi o próprio João Batista, explicou o Papa, quem apontou o Messias para eles com essas palavras: Eis o Cordeiro de Deus.
Ecco l'agnello di Dio.
E em resposta às perguntas que começaram a lhe ser dirigidas, cheias de curiosidade, Jesus não apresenta um cartão de visitas, mas os convida para um encontro. Vinde e vede. Os dois o seguem e naquela tarde permanecem com ele.
Non è difficile immaginarli seduti a fargli domande e soprattutto ad ascoltarlo.
Não é difícil imaginá-los ali sentados, fazendo perguntas a ele, sobretudo ouvindo-o, sentindo que seus corações se aquecem sempre mais enquanto o mestre fala. Eles sentem a beleza das palavras que correspondem à sua maior esperança. E, de repente, descobrem que, à medida que escurece à sua volta, explode neles, em seus corações, uma luz que somente Deus pode dar.
Que solo Dio può donare.
Francisco chama então a atenção para a hora precisa desse encontro descrita por João.
Una cosa che attira l'attenzione. Uno di loro, 60 anni dopo, o di più forse, scrisse sul Vangelo, erano verso le 4 del pomeriggio.
Uma coisa que chama atenção. Um deles, 60 anos depois, ou talvez mais, escreveu no Evangelho. Era por volta das 4 da tarde. escreveu a hora. E isso é algo que nos faz pensar. Todo encontro autêntico com Jesus fica na memória viva, nunca é esquecido. Você se esquece de tantos encontros, mas o encontro com Jesus verdadeiro permanece sempre. E tantos anos depois, eles se recordavam também da hora. Não puderam esquecer aquele momento tão feliz, tão pleno, que havia mudado a vida.
Que havia cambiado a vida. Poi, quando escono di questo incontro e ritornano dai loro fratelli, questa gioia, questa luce strippa dai loro cuori come un fiume in piena.
E quando eles saem e voltam para seus irmãos, continua explicando o Papa, essa alegria, essa luz transborda de seus corações como um rio caudaloso. Então, um dos dois, André, diz a seu irmão Simão, a quem Jesus chamará Pedro quando o encontrar, encontramos o Messias. Estavam certos que Jesus era o Messias.
Fermiamoci un momento su questa esperienza dell'incontro con Cristo, che chiama a stare con Lui.
Detenhamo-nos por um momento nessa experiência do encontro com Cristo, que chama a estar com Ele. Cada chamado de Deus é uma iniciativa do seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa. Ele te chama. Deus chama a vida, chama a fé e chama a um estado particular de vida. Eu te quero aqui. O primeiro chamado de Deus, explica Francisco, é para a vida, com a qual nos constitui como pessoas. É um chamado individual porque Deus não faz as coisas em série. Depois, acrescenta, Deus nos chama à fé e para fazer parte da sua família como filhos de Deus. Por fim, Deus nos chama a um estado particular de vida, a doar-nos no caminho do matrimônio, no do sacerdócio ou na vida consagrada.
São modos diversos de realizar o projeto de Deus, quello que Lui ha su ciascuno di noi, que é sempre um disegno de amor.
São formas diferentes de realizar o projeto de Deus, aquele que Ele tem para cada um de nós, que é sempre um plano de amor. Mas Deus chama sempre. E a maior alegria para cada crente, para cada fiel, é responder a esse chamado, oferecer-se inteiramente ao serviço de Deus e dos irmãos. Mas diante deste chamado do Senhor, observa o pontífice, que nos chega de mil maneiras, mesmo por meio de pessoas, acontecimentos felizes e tristes, às vezes a nossa atitude pode ser de rejeição.
Não, ou paura.
Não, tenho medo. Recuso porque nos parece em contraste com as nossas aspirações. E também o medo, porque o consideramos muito exigente e incômodo.
Não ce la farò, melhor de não, melhor uma vida più tranquila, sim, Dio lì, io qua.
Oh, não conseguirei, melhor não, melhor uma vida mais tranquila, Deus lá e eu aqui.
Ma la chiamata di Dio sempre è amore. Dobbiamo cercare di trovare l'amore che è dietro ogni chiamata. E si risponde ad essa solo con amore.
Mas o chamado de Deus é amor. Devemos procurar encontrar o amor que está por trás de cada chamado. E se responde a ele somente com amor. Esta é a linguagem. Da resposta a um chamado que vem do amor, somente o amor. No início, há um encontro. Aliás, há o encontro com Jesus, que nos fala do Pai, nos faz conhecer o seu amor. E assim também em nós surge espontaneamente o desejo de comunicá-lo às pessoas que amamos.
Ho incontrato l'amore, ho incontrato il Messia, ho incontrato Dio, ho incontrato Gesù, ho trovato il senso della mia vita. In una parola, ho trovato Dio.
Encontrei o amor, encontrei o Messias, encontrei Jesus, encontrei o sentido da minha vida. Em uma palavra, encontrei Deus. Que a Virgem Maria, foi pedido o Papa ao concluir, nos ajude a fazer da nossa vida um hino de louvor a Deus em resposta ao seu chamado, no cumprimento humilde e alegre da sua vontade. E acrescenta.
Recordiamo questo, ognuno di noi, nella sua vita, è stato un momento nel quale Dio si è fatto presente più fortemente, con una chiamata.
Mas recordemos isso. Cada um de nós, na sua vida, houve um momento em que Deus se fez presente com mais força, com um chamado. Recordemo-lo. Voltemos àquele momento, para que a memória daquele momento nos renove sempre no encontro com Jesus.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sancte, sancte, omnes, sovra mantem, sovra mantem.
Rezemos por nossos irmãos em Sulawesi, Indonésia, atingidos por um forte terremoto. Que o Senhor os console e apoie os esforços daqueles que estão comprometidos em levar socorro. Também rezemos pelas vítimas do acidente aéreo na Indonésia. Também por meio de um tweet, Papa Francisco voltou a demonstrar nesse domingo sua proximidade à população da Indonésia, atingida por um forte terremoto na noite entre quinta e sexta-feira, que deixou ao menos 56 mortos, mais de 600 feridos e 15 mil desabrigados, e a queda de um Boeing 737 da Sriwijaya Air com 63 pessoas a bordo no sábado, 9 de janeiro, que caiu após decolar de Jakarta com destino a Pontianak. Já no Ângelus, antes de rezar uma Ave Maria, juntamente com aqueles que acompanhavam a transmissão da Biblioteca do Palácio Apostólico pelas vítimas, o Santo Padre assim se pronunciou.
Exprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia, colpita da un forte terremoto.
Expresso minha proximidade às populações da ilha de Sulawesi, na Indonésia, atingida por um forte terremoto. Rezo pelos falecidos, pelos feridos e por aqueles que perderam a casa e o trabalho. Que o Senhor os console e apoie os esforços daqueles que estão comprometidos em levar socorro.
Preghiamo insieme per i nostri fratelli di Sulawesi e anche per le vittime dell'incidente aereo avvenuto sabato scorso.
Rezemos juntos pelos nossos irmãos de Sulawesi e também pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido no sábado passado, também na Indonésia.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Na sexta-feira, o pontífice já havia enviado uma mensagem de pesar às autoridades civis e eclesiásticas da Indonésia, onde havia expresso sua sincera solidariedade a todas as pessoas atingidas por essa catástrofe natural, segurando, ao mesmo tempo, sua oração pelos falecidos, pela cura dos feridos e a consolação de todos os que sofrem, invocando as bênçãos divinas de força e esperança. Nas últimas horas, as equipes de resgate retiraram com vida 10 pessoas que estavam sob os escombros. Seguindo o apelo dos bispos do Regional Norte 1 da CNBB, o presidente do Episcopado Brasileiro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e o presidente da Repã do Brasil, Dom Erwin Krautler, pronunciaram-se em vídeo sobre a necessidade de ajuda imediata diante da grave situação que está sendo vivida no estado do Amazonas, especialmente em Manaus. Os últimos dias têm sido particularmente graves na capital amazonense, como demonstra, por exemplo, o fato de que na sexta-feira, 15 de janeiro, ter havido 213 sepultamentos na cidade, um número nunca antes visto, uma vez que a média diária de mortes na cidade é de cerca de 30 pessoas. Dentre essas mortes, 30 pessoas morreram em casa sem atendimento médico por falta de vaga nos hospitais. Dom Valmor afirmou que, diante da gravíssima situação da cidade de Manaus, é urgente a convocação dos cristãos e de todas as pessoas sensíveis diante do sofrimento do próximo. É tempo de ajudar. A CNBB disse Dom Valmor dará sua colaboração para levar oxigênio aos hospitais da capital do Amazonas, pedindo aos líderes empresariais, empreendedores, classe política que ofereçam seu auxílio. Nas suas palavras, mais uma vez, como já fez várias vezes nas últimas semanas, renovou o pedido de vacinação urgente e denunciou os especuladores que ganham com as perdas dos outros. Algo que também se verifica em Manaus, onde o preço do oxigênio nas últimas horas atingiu níveis exorbitantes. Como reconhece o presidente do Episcopado Brasileiro, o agravamento da pandemia em todo o Brasil evidencia a fragilidade em planejamentos, em ações do poder público. Por essa razão, salientou que somos chamados a agir. Cada pessoa seja corresponsável pelo próximo, usando máscara, cultivando distanciamento social, evitando aglomerações. Dom Valmor apelou a um novo estilo de vida sem ufanismos nem negacionismos. Por fim, pediu a Deus que proteja cada um dos brasileiros com especiais cuidados com os pobres, indígenas, quilombolas, idosos, enfermos e vulneráveis. Silvana e José nos traz a reflexão do padre César Augusto dos Santos para esse segundo domingo do Tempo Comum.
Na primeira leitura extraída de 1 Samuel 3, nos fala da vocação do jovem Samuel, que apesar de estar sendo criado no templo, tendo Eli como seu formador, ainda não conhecia o estilo íntimo e coloquial do Senhor. Com orientação do profeta Eli, Samuel responde sim ao Senhor. Também nós, vivendo há tempos na religião, não reconhecemos a fala de nosso Deus e tateamos no discernimento entre aquilo que vem de Deus com aquilo que foi gerado pela nossa sensibilidade e inteligência. Necessitamos de uma pessoa douta na espiritualidade que esteja à nossa frente no conhecimento de Deus. Além de instruir Samuel no reconhecimento do Senhor, Eli ensina ao seu formando a ser disponível para Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, João Batista, que estava preparando dois de seus discípulos, vê Jesus passar e o aponta para eles e declara: "Eis o Cordeiro de Deus." Os discípulos, entendendo o anúncio do precursor, deixam-no e seguem Jesus. Este, percebendo que está sendo seguido, volta-se para trás e pergunta o que desejam. Eles respondem com uma pergunta: "Mestre, onde moras?" Jesus responde: "Vinde ver." E eles, seguindo-o, ficam longo tempo com o Senhor. Eis um outro modo de encontrar o Senhor, estando em situação de quem recebe instrução para ser discípulo dele. Os discípulos não perdem tempo, nem titubeiam para expressar o que desejam: estar com aquele que armou sua tenda entre nós, com Emmanuel, Deus conosco, com o Deus salva, Jesus. Do mesmo modo que Samuel, eles tiveram um mestre para conduzi-los ao Senhor. No caso de Samuel, ele estava no templo e foi até o Senhor que o chamava. Agora, é o Senhor que vai até eles, passa despercebido para os demais, menos para João. Na sequência, Jesus pergunta o que eles querem. Samuel perguntou o que o Senhor queria. Agora é o inverso. É o Senhor quem pergunta, e pergunta o que eles querem. E eles querem a intimidade com o Senhor. Na verdade, foi o Senhor que se insinuou e se fez desejar. Ninguém vem a mim se o Pai antes não o atrair. Nesse vai e vem que o Evangelho descreve, temos a cena em que André vai buscar seu irmão Simão, contar-lhe a novidade do encontro com o Messias e levá-lo ao Senhor. Esse, ao vê-lo, já sinaliza sua missão futura ao anunciar a troca de nome para Cefas, isto é, Pedro. A segunda leitura, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, tem um tom ético-moralista, mas que, na verdade, expressa um cuidado do apóstolo em coibir práticas pagãs e destacar a pertença nossa ao corpo de Cristo, oficializada pelo batismo. Nesse sentido, a sexualidade permite ao ser humano expressar sua entrega, sua doação ao seu cônjuge, como se fosse ao próprio Cristo. Muitas pessoas contemporâneas nossas pensam exatamente o contrário disso, que afirmamos pela fé, e veem o sexo como um relacionamento descompromissado e relaxante. Sabemos muito bem que tivemos exageros na orientação moral em um passado bem recente, em que tudo era visto como mal, como fruto da concupiscência. Hoje, à luz de uma pastoral esclarecida, percebemos que temos o norte para onde deveremos caminhar, a busca de verdadeira integração da personalidade, mas, ao mesmo tempo, sendo compreensivos com aqueles que estão em situação de aprendizagem e buscam a verdade da fé. Concluindo, somos vocacionados a seguir o Senhor, a fazer sua vontade, não apenas dentro de um aspecto espiritual invisível, mas como expressão material encarnada, pois somos seres humanos e não anjos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que o Verbo pudesse tomar carne, e Ele, Jesus Cristo, foi um homem perfeito em tudo, jamais contrariando os planos de Deus, para que nós pudéssemos tê-lo como modelo. Somos vocacionados a seguir Jesus Cristo em tudo, deixando que Ele viva em nós e, com isso, possibilitando o seu contato com os demais, nossos companheiros de caminhada.
e com Antônio Cardoso, mais uma edição de Canção e a Prece.
De malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. De malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. Tentei sair de casa de uma vez, pra ver se eu tinha mesmo que ir embora. Deixei minha família e fui buscar em outras terras minha vez e minha hora. Esse é o jeito mais apropriado de se viver um ideal, principalmente quando se é jovem. E quando se é jovem e pobre, e ele olha na mala, não vê tantos objetos, mas se recorda que dentro da mala não tem tantos objetos, mas no coração tem tantos princípios, tantos sonhos de pai e de mãe. Sabe aquela velha frase? Levo comigo, trago comigo o sonho de muitos. Porque é assim quando a gente leva de casa os desafios, a vontade, a esperança e também o ideal que se vive no mundo aí fora. E é assim que o mundo vai ficando também mais parecido com uma linda família. Claro, se a gente leva de casa essas coisas bonitas, é uma certeza mais que absoluta que a comunidade, que a igreja, que a escola, que o mundo do trabalho reflete sempre aquilo que a gente traz de casa. E esse jeito de imigrante, assim como Jesus, que atravessou tantos estados, tantos territórios, para viver e testemunhar o sonho do seu papai, e trouxe consigo também não apenas o sonho, mas o espírito da verdade. E é isso que, de um certo modo, dá uma força extraordinária a quem quer viver um ideal, atravessando montanhas, mares, continentes, estados, cultura diferente. Eu sei que o aconchego do lar é bonito, mas migrante e ideal são duas coisas que se confundem muito, porque de um certo modo a gente tem que partir para viver um ideal. Aos poucos fui lembrando do passado e dos amigos por quem tinha mais carinho. Meu pai, que tanta vez preocupado, pedia pra eu ficar mais um pouquinho. É sempre assim, e a saudade já vai apertando logo e a gente vai sentindo que o coração vai se partindo. Mas é um coração que se parte também, que se vira também um pão, como o de Jesus. Pão que parte e se reparte na vida de todos que atravessam as nossas estradas, atravessam as nossas vidas. Vidas que se cruzam no ideal de Deus Pai. Mas foi preciso eu me jogar por este mundo para perceber o quanto é bom ter aconchego, comida quente, roupa limpa e oração, e um coração de mãe batendo no meu peito. De malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. De malicuia fui buscar felicidade, mas só saudade eu encontrei. A nossa terra é tão repleta de imigrantes, e todos trazem o costume da partilha, e quando partem à procura de outras terras. Eu gosto dessa parte que diz assim, ó, é porque sonham ser arrimo de família. É também o sonho de todo filho, de toda filha, retribuir para os seus pais aquilo, tudo que eles puderam oferecer, para que eles pudessem também realizar o seu ideal. Porque na mala ninguém põe apenas trapos, os sentimentos e os princípios vão também. E é nessa hora que as raízes falam alto, e ainda hoje eu me orgulho desse bem. De malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. De malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. Caminha conosco, Jesus. Caminha conosco, Jesus. Aquela paz, meu irmão.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência, recordando-lhes que amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui com mais um noticiário em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Forte abraço a todos. Música.